Valdenir, você vem falar sobre algo aqui que esses dias eu me deparei com uma situação que tinha a ver com esse tema, que é o fato de um apartamento estar sendo alugado num prédio. Aqui, eu acho que foi aqui em Vitória mesmo que eu vi isso. Estava sendo alugado esse apartamento pelo Airbnb, um apartamento muito bom, e estava sendo alugado aqui pelo Airbnb. E daí houve uma discussão lá no condomínio se aquilo deveria permanecer ou não. Ou seja, se as pessoas concordam com um aluguel temporário, né, de um imóvel dentro da sua área, dentro do seu condomínio, num período curto de tempo, aí talvez uma semana, né? Eventualmente um tempo um pouco maior. É uma discussão que, imagino, esteja se tornando cada vez mais comum diante do crescimento desse aplicativo, né, não?
Cacá, demais, demais, demais. Eu levo como filtro, né, os condomínios que eu presto assessoria. E de lá a gente começa a perceber, né, a intenção dos síndicos na emissão de pareceres jurídicos para poder, para poderem, em reuniões, mediarem da melhor forma esse tipo de indagação. O Airbnb, que é o exemplo mais cotidiano, mas existem outros aplicativos, plataformas digitais que fazem locações por esses meios. O Airbnb hoje é a maior plataforma de locação temporária do mundo, né? Ela hoje movimenta um mercado, né, que ultrapassa os 5 maiores grupos de hotelaria do mundo. Então, o Airbnb está entrando dentro do mercado para realmente mudar a forma de compartilhamento de espaços, principalmente no que tange a locações residenciais. E isso, de fato, tem proporcionado uma grande discussão, né, entre aqueles que têm interesse de locar o seu imóvel e aqueles que têm interesse de preservar as características do condomínio. Então, certamente, né, nessa experiência que você teve, talvez a grande discussão seria, né, o que deve prevalecer nessa situação? O interesse daquele particular que tem todo o direito de usufruir, né, e usar do imóvel, ou o condomínio que quer preservar as características do empreendimento? Né? Porque pensamos, né, você hoje fazer uma locação de um imóvel para várias pessoas distintas com uma grande rotatividade, o grande argumento que se tem, né, pautados nos interesses da coletividade, é que aquele condomínio ele vai ficar vulnerável. E pelo fato de ficar vulnerável, pode prejudicar a segurança, pode prejudicar o conforto dos condôminos, né? Pode, de repente, violar as normas internas daquele condomínio. Então, realmente, Cacá, hoje esse tipo de discussão está sendo um grande desafio aí para os síndicos, para os administradores, empresas que estão envolvidas no mercado imobiliário.
E outra coisa, é bom a gente lembrar o seguinte, quando a gente fala de aluguel do Airbnb, não são só apartamentos simples, não. A gente tem vários níveis e, aliás, é muito comum você se deparar com apartamentos luxuosos, né? Então, a gente está falando de discussões de condomínios, digamos, mais básicos, mas também de condomínios de luxo. Todo mundo entrando nessa discussão, não é isso?
Perfeito, Cacá. Eu acho que a grande característica hoje da utilização desse tipo de aplicativo é a posição e a característica do imóvel. Existem algumas características, né, que colocam em vantagem esse tipo de locação. A gente pode elencar aí empreendimentos que estejam próximo a lugares turísticos, empreendimentos que tenham facilidade de acesso ou empreendimentos que estejam na orla, né, de determinada região. Porque a regra é fomentar até mesmo o caráter turístico. Então, realmente, você pontuou assim, com muita maestria. Não é só aqueles apartamentos que têm uma função, muitas das vezes, de hotelaria, mas às vezes, eu vou dar um exemplo, eu já tive já uma situação que envolveu um empreendimento que um dos locatários, no caso, né, utilizou da figura da Airbnb, fez uma viagem para poder comemorar a lua de mel. Trouxe alguns amigos. Isso trouxe um certo desconforto para o condomínio, uma vez que ele se utilizou, né, de 3-4 dias de festividades, né? E aí o condomínio, né, notificou, obviamente, o proprietário do imóvel e ali, né, teve sim sanções pautadas, né, pelo cumprimento das regras previamente estabelecidas na convenção do condomínio no regimento interno.
Até porque, Valdenir, convenhamos, né? Quando você aluga, você não tem certeza exatamente para quem você está alugando. Se você está, por exemplo, num condomínio de casas, né? E as pessoas alugam, por exemplo, para passar um período de carnaval ali, você não sabe se esse pessoal está indo lá para descansar ou se vai chegar uma turma do barulho lá que vai acabar incomodando os vizinhos todos, né?
Exatamente. Inclusive, Cacá, esse é um tema assim, que envolve muitos debates, porque o grande desafio realmente é sobre a preservação do direito de propriedade, né, que a pessoa tem, e a preservação do sistema de coletividade do condomínio. Então, esse debate é um debate mais técnico, é um debate que envolve muitas observações, e que merece, naturalmente, um maior tempo, né, para se trabalhar isso daí e debater. Inclusive, até aproveitando o ensejo, amanhã eu vou estar palestrando sobre esse tema no maior evento que está acontecendo nesses dias, aliás, hoje e amanhã, lá no Centro de Convenções de Vitória, que é a Expo Condomínio. É um evento, né, que tem a proposta de reunir todos os agentes envolvidos na área condominial. E eu vou ter a satisfação enorme, né, de estar palestrando nesse evento. Então, para aquelas pessoas que têm interesse, né, em debater, em conversar, em sugerir, em criticar, eu vou estar lá à disposição, será um imenso prazer receber essas pessoas.